Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é Carlos Novaes, que é presidente da Associação Partido Libertário, o que supostamente vai se tornar o novo Partido Libertário. Eu gostava, antes de mais, que vou voltar-lhe a agradecer por ter aceito o meu convite e destas trocas todas as datas.
Agradeço o convite, obrigado.
E eu gostava de começar por lhe perguntar qual é que acha que é a necessidade para existir um Partido Libertário.
Bem, os Partidos Libertários para já são uma inevitabilidade, não é? Nos Estados Unidos o Libertarian Party existe desde 73, 74. E é considerado o terceiro partido, enfim. Eles não têm eleições como na Europa, não é? O sistema não é análogo, mas costuma-se dizer que o Libertarian Party é o terceiro maior partido e pode provocar moça mesmo nas presidenciais. Eles já elegem uma quantidade, enfim, razoável de pessoas naqueles órgãos locais, né? Os americanos têm eleições para tudo. E portanto, enfim, eles estão a fazer esse caminho há bastante tempo, já passando por várias fases e já têm um historial por trás. E claro que o libertarismo, eu diria que a partir do final dos anos 90, começa a aparecer fora dos Estados Unidos, por muitas iniciativas. Portanto, o movimento libertário é muito mais que a realidade política. Por isso é que aparece o movimento e só agora, não é só agora, mas pronto, agora é que começam a aparecer partidos libertários em vários países, e portanto é uma inevitabilidade aparecerem partidos libertários formados por este ou por aquele grupo. Pronto, e portanto, um pouco por todo lado, enfim, já há uma Libertarian Alliance na Europa, do qual a associação faz parte. Enfim, está lá os primeiros passos organizativos, como organização política. Mas como movimento, é já muito presente, eu não diria com uma visibilidade pública, enfim, chamamos nos órgãos de comunicação social, mas há muitas iniciativas por grupos libertários diversos, a fervilhar, digamos. E isso acabará por ter uma expressão política. Mas eu até dou mais importância, eu dou muita importância a parte do movimento libertário, fora da política. Porque é através da educação que, através do estudo e do debate, enfim, que as pessoas, que os movimentos nascem e se tornam relevantes. E não alguns movimentos que aparecem, aparecem partidos novos como quase queijos do céu, que têm uma existência fugaz, às vezes de 1 ou 2 décadas, depois acabam por desaparecer, porque normalmente estão dependentes de uma personalidade ou duas ou três. O movimento libertário acho que é o contrário, não está dependente da liderança, embora, enfim, as pessoas contam sempre. É um movimento consistente de ideias, de filosofia política e economia, e portanto esse caminho que está a ser feito, perdura, independentemente do maior ou menos sucesso político como partido.
Uma das questões também que também traz aqui, normalmente quando se criam novos partidos, há probabilidade, e é o que tem sido, exceto, e eu digo isto com um bocado um pé atrás, mas a iniciativa liberal, quando se criam novos partidos, por exemplo, foi o caso do Bloco de Esquerda, que é claramente um partido de protesto, e o Chega também claramente um partido de protesto. Tem receio que o Partido Libertário seja conotado como partido de protesto?
Eu diria que é como tem a faceta de protesto, obviamente, mas é claramente um movimento ideológico, de filosofia política, acentuada, muito marcada, E portanto, não é propriamente de protesto contra questões conjunturais, mas é marcar uma presença estrutural para ficar. Portanto, o movimento libertário é aquilo que faltava, na filosofia política, digamos. E portanto, não é como eu disse anteriormente, acho que não está dependente das personalidades para existir. E felizmente tem um substrato já tão rico em termos de literatura, desde literatura a iniciativas, e para além disso tem diversas facetas, há vários grupos concorrentes, digamos, dentro do próprio movimento libertário, concorrentes no melhor sentido, a querer fazer coisas. E apanhar diversas franjas de quem quer alguma coisa nova e consistente, que eu creio que eu diria que o sucesso está assegurado. O sucesso é a presença, digamos, a presença está assegurada. Não estou aqui a falar do sucesso político, porque isso depende de muita coisa, como partido político, mas como movimento ideológico está assegurado à partida. E ele, na verdade, desde os anos 90 que não tem parado de crescer, quer nos Estados Unidos, quer fora dos Estados Unidos.
Antes de avançarmos para o teor político, sobre o partido em si, a associação que se quer transformar em partido político para poder concorrer às eleições, ainda está muito distante de se tornar partido?
Nós temos cerca de metade das assinaturas necessárias, portanto, temos que tratar da outra metade. Não é nada de especial, mas pronto, está. Dá trabalho para quem não está, para quem não se dedica a isto, enfim, quem tem outras profissões e outras atividades, e isto é um complemento, e portanto isso está a ser feito. E portanto não é nada de especial arranjar mais, para além das que temos, arranjar mais 3.500 ou 4.000 assinaturas.
É, mas tem alguma perspectiva das próximas eleições a querem concorrer ou têm um objetivo?
As próximas legislativas seria interessante, não é?
Ok. Sobre o teu político, existe em Portugal um partido liberal que já existiu também. Dizias que o CDS é um partido liberal, apesar de eu discordar um pouco dessa afirmação, porque há vários teores de liberalismo. Há o clássico social, por exemplo, e o CDS claramente não se enquadra no social. Qual é que acha que é a maior diferença entre o liberalismo que existe num partido político português e o libertarismo, libertarianismo, mas como.
Libertarianismo ou libertarismo, tanto faz. Pode-se usar as duas palavras, como se preferir. Bem, os partidos liberais na Europa já existem há bastante tempo, com mais ou com menos sucesso, e com focos que eu diria que são centristas, digamos, estão ali no centro. Às vezes vem-se para a esquerda, outras vezes um bocadinho mais à direita, pronto, e é esse mais ou menos esse segmento dos partidos liberais. O movimento libertário é uma reação, talvez, à social-democracia, que no fundo é onde nós vivemos, não é? Não é? Mais à esquerda, mais à direita, no fundo, nós podemos dizer que, quando falamos de democracias liberais, não é? Estamos a falar de sociais-democracias, não
Certo.
é? Sociais-democracias liberais, pronto. Não é democracias liberais no sentido
Sim.
de serem
Do termo do,
liberais.
certo, do termo correto
São
do.
sociais-democracias liberais no sentido de defendem o constitucionalismo, é algo que vem do século XIX, não propriamente como liberalismo clássico, chamando assim, que é o que se costuma aplicar na Europa, a quem procura algo mais intenso no domínio das liberdades individuais.
Certo.
Entretanto, nos Estados Unidos, claro, a palavra liberal acabou por significar esquerda. Por outro lado, os americanos têm uma tradição genuinamente libertarian, que é a palavra em inglês que os americanos usam para o libertário, porque na verdade o libertário em português, e mesmo na Europa, às vezes há movimentos de esquerda que se dizem libertários, não é? Mas quer dizer, não é que se dizem, usam o termo libertário. Já agora, para falar nisso, O facto do movimento libertário, que no fundo tem aspectos de direita, podemos dizer que tem, pode ter alguns aspectos de esquerda num outro tópico, mas na verdade o movimento libertário veio, o termo libertário é quase que roubado à esquerda, tal como a esquerda roubou o termo liberal. Ao significado habitual. Portanto, eu costumo dizer que o uso do libertário por um movimento que muita gente identifica até com a direita, algumas pessoas até com a extrema-direita, que é o que está a acontecer, por exemplo, na Argentina com o Milei, depois podemos falar um bocadinho
Sim,
disso.
também.
Mas os libertários passaram, no fundo, roubaram um termo que a esquerda gosta de usar, e eu diria que isso é a vingança por a esquerda ter roubado o termo liberal, em muitos. Em muitos países, nomeadamente os anglo-saxónicos, na Inglaterra e Estados Unidos. A razão de ser do movimento libertário é ter uma visão ideológica, marcada, e essa ideologia ser a liberdade individual. A liberdade individual e direitos de propriedade. Pronto. Há quem marque só a liberdade individual, e o próprio movimento libertário depois tem algumas sensibilidades. Mas eu acho que é importante que falar sempre de liberdade individual e direitos de propriedade. Liberdade individual, liberdade de escolha e direitos de propriedade honestos, chamamos assim. E, portanto, é uma reivindicação de uma perspectiva do mundo baseada na liberdade individual. E acaba, no fundo, por ser uma filosofia de direito, não é? Uma maneira de olhar para a filosofia de direito e levá-la às últimas consequências, não é? Nós temos liberdade individual, nós temos direito à nossa propriedade adquirida honestamente, nós temos direito a que a nossa existência seja por contrato ou por voluntarismo, e tudo que atrapalha essa realidade, consideramos que é uma agressão. E é evidentemente que isto aqui, levado às últimas consequências, levanta questões sobre aquela entidade a que nós chamamos Estado e que, no fundo, mesmo quando se organiza de uma forma, na forma de democracia liberal e, portanto, com sistema constitucional, não deixa de haver fricções, né? Não deixa de haver contradições, né? Porque a liberdade individual é muito mais do que a liberdade individual pode ser contrariada, pode ser oposta pelo próprio sistema, digamos, democrático, chamamos assim. Portanto, no fundo, os libertários rejeitam que a maioria tenha direitos para, não é? Portanto, a maioria
Certo.
também pode ser uma força de opressão, não é? E muitas vezes é. Enfim, os libertários, na verdade, veem a social-democracia como, em parte, uma agressão, não é? Não rejeitando a democracia como um mecanismo de convivência social, enquanto não temos melhor, não é?
Aí também há uma célebre frase dos libertários que é imposto é roubo.
Sim, claro.
Acho que é
Claro,
essa
sim.
que sempre salta, cada vez que se fala em alguém libertário, acho que é essa a frase que mais salta ao ouvido. Mas aí também traz duas questões, como é que substitui o Estado, ou seja, não é possível a civilização não ser organizada de alguma forma, ou seja, a anarquia não é uma boa solução. Mas também, se existe o Estado tem que conseguir garantir certas coisas à população, por exemplo, justiça, segurança, que é feita com o dinheiro, mas esse dinheiro depois também vem de quê? Tem que vir dos impostos. Portanto, não sei qual é a solução que vocês, porque quando eu digo vocês, digo os libertários.
Sim, os libertários. Sim, eu estou aqui a falar, estamos aqui a falar de filosofia, não é? Porque depois
Certo.
podemos
Depois
falar
aplica-se diversas formas.
da parte política, não é? E é evidente que utilizamos muitas vezes o imposto é roubo, incluindo na realidade política, como uma mensagem forte, obviamente, não é? Em termos de filosofia política, no entanto, quando se fala filosofia, põe-se tudo em cima da mesa, não é?
Certo.
Fala-se filosofia, não estamos a falar de coisas práticas e do dia a dia, não é? Estamos a falar de grandes princípios, não é? E no domínio dos princípios, os libertários têm uma mensagem que é profunda e universal, que é Aquilo que não é contratual, aquilo que não parte da liberdade de escolha, aquilo que não parte do nosso voluntarismo, tem problemas, seja o que for. E, portanto, mesmo uma ordem constitucional, mesmo impostos mínimos, que acabam por resultar em relações onde a coerção existe, porque existe também um célebre meme, digamos, libertário, que é porque é que pagas impostos, não é? E alguém responde, porque é o preço para termos uma civilização, e os libertários dizem: não, pagas impostos para não ser preso. Pronto, porquê?
Certo,
Porquê? Porque a democracia, mesmo num sistema democrático, e mesmo uma democracia com poucos impostos, a verdade é que os impostos, ou menos impostos que outros, os impostos existem na mesma e não resultam de um contrato. Não existe um contrato e uma prestação de serviços, não é? E, portanto, basta isso para um libertário dizer: pronto, está aqui qualquer coisa. Eu posso ter que aceitar, posso achar que não posso fazer nada contra isso, nem quero fazer nada contra isso. Posso protestar, ou posso falar de filosofia política, mas está aqui qualquer coisa que me é estranha, não é? Porque não parte de um contrato. E, portanto, a realidade política, na verdade, é tudo aquilo que não é direito civil e direito penal, não é? Nada na realidade política, incluindo um sistema político com eleições, parte do direito civil como é, por exemplo, comprar ações de uma empresa e fazer parte de uma propriedade comum, não é? Ou
Certo.
uma associação. A política não é uma associação voluntária, não é possível sair, e as receitas que o Estado tem parte do princípio da coerção, que é: se não pagares, vão fazer um arresto dos teus bens, vão fazer um arresto dos teus rendimentos, e, portanto, há ali sempre uma coerção contra alguém que pode ser perfeitamente honesta, que se sustenta, que tem o seu negócio e que tem que pagar determinado tipo de coisas, porque se não pagar, tem problemas com a justiça. Por quem? Pelo Estado. E o Estado, o que é que é? A definição de Estado mais objetiva é aquela agência que tem o monopólio da violência num determinado território, não é? É essa a definição de Estado, não há outra definição de Estado
Podemos ir também
objetiva.
pela parte do. Podemos dizer que o Estado também é um contrato social, de John Locke. Se estamos a falar de filosofia, também podemos ir por aí, não é? O contrato social,
Não,
as pessoas aceitam.
não há contrato social porque, enfim, o contrato social é uma coisa abstrata, é uma coisa que não é real, não é? Ninguém assinou nada, não há um contrato. Não é um contrato civil, não é? Nós somos muito exigentes nos nossos contratos comerciais, não é? Se uma empresa falha numa linha qualquer
Certo.
e faz qualquer coisa, há logo. Aliás, a própria esquerda é a primeira a protestar por qualquer falha numa empresa comercial ou qualquer coisa. É extremamente exigente, e se falhar qualquer coisa, chama-lhe ladrão,
Certo.
e é o lucro, e não sei o quê, não é? E depois, no que repara na relação com o Estado, não há nada que o Estado seja responsável. Aliás, tem o monopólio da violência, aplica a violência, muitas vezes mal, muitas vezes de forma injusta, e não temos propriamente o um recurso. Nós recorremos para quem? Para tribunais do próprio Estado também, não é? Não temos um árbitro independente, não é? Nós
Mas isso é
estamos
pôr em
numa relação.
causa. Isso até é pôr em causa, por exemplo, não dizer eu duvido e nas melhores democracias do mundo inteiro, de facto, existe a segurança que os tribunais são independentes e que não há envolvimento do próprio governo numa sentença judicial. Eu acho que eu acho, pelo índice de democracia, por exemplo, o Reino Unido, Holanda, neste caso Países Baixos, Estónia, Suécia, os melhores países, as melhores democracias do mundo inteiro. Há segurança que os tribunais são independentes, não é? Podemos processar o Estado e se ganharmos, ou seja, há a possibilidade de ser independente.
De um ponto de vista filosófico, os tribunais são do agente de Estado. A independência é algo que as constituições pretendem dar dentro do seu próprio sistema, mas é interno. Quer dizer, nós não temos um árbitro. Um
Certo.
árbitro independente seria alguém que teria capacidade de julgar o Estado, sem ser o Estado, sem estar dependente dele,
Certo,
e
percebo isso.
tivesse completa independência de julgamento, não depende da receita, não depende de ser nomeado, não depende de alguém que é nomeado pelas partes num contrato. Aliás, essa é uma atividade que existe no mundo dos negócios, que é, em vez de recorrer aos tribunais comuns, nomear um terceiro árbitro que tem o prestígio para julgar uma disputa qualquer, e isso já é uma atividade pungente, digamos, incluindo na Europa, não é só nos Estados Unidos, sim, mas na Europa também, aqui em Portugal, portanto, a chamada arbitragem. Mas pronto, como disse, estamos aqui a falar de princípios, de grandes princípios, não é? E o movimento libertário que pretende é liberdade individual e tudo que não partir de contrato e de voluntarismo. É a partir de uma agressão. Nós podemos depois aceitá-la por uma questão de realismo, não é? Portanto, aceitar o Estado, aceitar uma ordem constitucional por uma questão de realismo. Mas no domínio dos princípios, tudo que não partir de contrato ou de voluntarismo é a partir da agressão. E eu acho que isto é intuitivo para toda a gente, não é? Eu não acho que seja um princípio difícil de entender, não é? Nós percebemos que nós não acordamos com qualquer coisa. Não assinamos um contrato ou não aceitamos voluntariamente qualquer coisa, há ali qualquer coisa que não faz parte do direito civil, não é? Que é o domínio dos contratos, não
Certo.
é? E portanto, os libertários põem isto em cima da mesa, não é? Não é só uma coisa assim, ah, talvez, não, os libertários dizem, não é? No fundo, a mensagem dos libertários é: nós gostaríamos que o direito civil e o direito penal, obviamente, para a parte do crime, regulasse todas as relações humanas, o direito civil e o direito penal. E portanto, para isso seria sempre contratos, haveria sempre uma parte que arbitrasse as falhas dos contratos, e o imposto não existiria como algo, não assinaste nenhum contrato, mas tens que pagar, e se não pagares, os teus bens são sujeitos a arresto. Por isso é que vem um imposto a roubo. O imposto a roubo é porque não há um contrato comercial. Portanto, estão a ser muito radicais. É evidente que o imposto é roubo, que é uma bandeira para chamar a atenção,
Certo.
mas chama a atenção por uma coisa muito real: é que não há um contrato civil para os serviços que o Estado impõe às pessoas. Acaba, na verdade, impõe, né? Não
Certo.
é? Não é? Não é? Depois impõe. O problema é que o Estado, à medida que cobra mais impostos, as pessoas têm menos rendimento líquido de impostos, e depois aparece o Estado: ah, portanto, tens pouco dinheiro, pois é, por isso, olha, tens aqui a educação grátis, tens saúde grátis. Grátis, entre aspas, não é? Ou seja, o Estado é aquele que, no fundo, se quisermos ser cínicos, e acho que há razões para o sermos, cobra-nos impostos, nós ficamos com menos rendimento líquido e depois não temos o rendimento suficiente para podermos ter liberdade de escolha e contratar um serviço privado. Portanto, isto é um círculo, não é? É um círculo maligno, não é? Porque quanto mais impostos cobra, menos rendimento, vamos falar da classe média, menos rendimento líquido tem a classe média para depois poder contratar a sua educação e a sua saúde.
Idealmente, porque, aliás, idealmente o que seria era, por exemplo, em Portugal os serviços públicos são muito fracos, honestamente são fraquíssimos, não há, não existe mobilidade, não existe mobilidade sequer, a pessoa sem o carro em qualquer sítio do país, mesmo nas grandes cidades, Porto e Lisboa, tem uma grande dificuldade, a verdade é essa, a mobilidade é péssima em Portugal, para atravessar Porto e Lisboa, se não for de avião, demora 4 horas, 3 horas, ou usa carro, que demora 2 horas e meia se andarmos
Não,
ali no.
agora a melhor coisa, eu estou sempre a andar entre Porto e Lisboa. Ele esteve mais acima, Boa Cerveira, que tinha lá a casa, e praticamente entre Cerveira, Porto e Lisboa, ou de carro, ou de comboio, e agora recentemente de caminhoneta. O que é que aconteceu nas caminhonetas? Como finalmente
Oh,
liberalizaram
certo, o Flixbus.
agora o preço. Eu faço viagens de 10, 11, 12 euros e tenho horários durante o dia todo e até
É
tarde.
isso.
E antes não existia. E de repente, às vezes, dizia assim: ei pá, que grande coisa que o Estado fez e tal, agora é bestial. E eu digo: que grande coisa que o Estado fez. Mas tenho que perguntar: porque é que não foi sempre assim? Quer dizer, qual é a razão para termos andado anos com a regulamentação dos transportes coletivos de caminhonetas, camionagens, chamamos assim, e eram mais caros, não havia horários. Portanto, normalmente quando dizem, epá, isto agora é bestial, a única coisa que fizeram foi, epá, pronto, agora há liberdade de escolha e há liberdade dos empresários para podem escolher fazer os seus investimentos, os preços estão liberalizados, e portanto, parece quase que nos deram uma prenda quando na verdade devia ter sido sempre assim, não é? Ou seja,
Certo?
a liberalização notou-se desde há um ano e meio, principalmente, entre Porto e Lisboa, por causa das viagens para Lisboa e o resto do país. Mas pergunto, o que às vezes é um bocadinho irritante é porque é que me foi assim desde sempre? Qual a razão para não ter sido assim desde sempre?
A razão é histórica, não é? Portugal era um país com, até o 25 de Abril, era um país muito estatista. Não quer dizer que não deixou de ser.
Todos pertencem, todos pertencem. Claro que
Mas
sim,
ainda mais
todos.
estatista que é hoje.
Mas isto é universal. Os americanos já liberalizaram o negócio das companhias aéreas no final dos anos 80. E, portanto, eles também tinham aquilo completamente bolado. Eram
Certo?
caríssimas as viagens de avião. Eles fizeram primeiro que nós, e nós fizemos, pronto, também só há 4 ou 5, ou 6, já fez mais alguns anos. Mas é sempre assim, não é? Quando é que acontece alguma coisa boa, porque liberalizar e não só ficar a pensar, mas porque é que isto não está, não era assim há 20 anos? Quer dizer, qual é a razão? É mesmo o Estado, e estamos a falar de Estados democráticos, que servem de pressão e proíbem coisas completamente incompreensíveis. E portanto, não podemos achar normal esse tipo de opressão sobre os negócios por parte do tal agente de Estado que dizem que é inevitável. Eu nunca, nesta realidade partidária, fora da filosofia, não vamos estar a pôr em questão se já havia Estado ou não Estado, não. Vivemos numa ordem constitucional, temos um Estado-nação, etc. Agora falando da realidade partidária, não
Certo.
é? Mas as pessoas têm que ser duras e começam a retornar algumas tendências, né? A regulamentação do mercado de arrendamento, né? O problema da habitação, né? Dá sempre asneira, interfere sempre na oferta, imensa gente é prejudicada, os investimentos são prejudicados, as pessoas querem arrendamento, deixam de ter arrendamento, passa a haver só casas para comprar e vender em vez de arrendamento, por causa do intervencionismo do Estado, reage-se com poucos protestos, né? Protestam por tudo e para nada, mas por causa do arrendamento, aliás, quando protestam com o arrendamento é para pedir ao Estado para intervir mais, né?
Certo?
Protestam para piorar. Que é um bocadinho, chamo-lhe o obscurantismo 2.0. Nós vivemos em obscurantismo 2.0, que é um obscurantismo adiantado. Parece que é inteligente, mas é um obscurantismo intelectual igual a certo tipo de pessoas que gosta de apontar para a Idade Média e que havia obscurantismo, né? Pronto, isso é uma discussão cultural que eu gosto de ter. E digo, não, calma, que não é bem assim. Mas pronto, passando por cima disso. Epá, o intervencionismo na economia é uma questão de obscurantismo intelectual. Eu acho que se deve usar essas expressões. Eu acho que se deve usar as expressões. Não deve ser só, eu sou contra, vejam lá e tal. Não, não, não. Acho que é preciso usar expressões fortes. E as palavras obscurantismo devem ser usadas sempre que há um intervencionismo. Toda a gente empobrece e, portanto, quer dizer, o que houve de intervencionismo no arrendamento na Europa e mesmo nos Estados Unidos durante anos, durante décadas, o próprio Estados Unidos teve, que fez com que destruiu as cidades, as casas deixaram de ser, os senhorios deixaram de investir, as rendas estavam completamente desatualizadas, foi a maneira mais rápida de destruir cidades em massa, e
Certo.
passa-se por cima disso sem apontar culpados, como se tivesse sido uma coisa com. Um bocadinho mais especial, pronto. Agora vamos liberalizar um bocadinho e de repente as cidades começam a renovar-se só porque liberalizaram uma coisa que devia ter sido liberalizada. É tudo a dizer isto e estou-me a lembrar. Sim, os libertários é um movimento ideológico muito marcado e portanto nós falamos mesmo em coerção, em tudo que não é contrato, tudo que não é voluntário é coerção. Portanto, há aqui uma questão racional, mas há aqui uma questão emotiva que é de reação contra este tipo de obscurantismo do intervencionismo. E, na verdade, o movimento libertário como movimento político, na verdade, o que pode dizer que é contra o intervencionismo social e económico.
A nível político, e mesmo falando já da própria Associação Partido Libertário, que soluções, por exemplo, e depois eu vou ao Estado Social, que acho que é o mais interessante, mas antes disso, para o crescimento económico, por exemplo, que é um dos maiores problemas portugueses, para além da saúde, da justiça, da educação, entre diversos outros problemas, o crescimento económico acho que é o que resolveria os restantes. Para essa solução, que soluções é que apresentaria? Se o imposto é roubo, como é que o Estado poderia resolver o problema?
Sim, nós temos uma, e costumamos usar, e que costumamos publicar nas nossas redes sociais, no fundo é um programa que resume muito em pouco. E o nosso programa como partido, não como movimento libertário, como partido, é cortar 50% dos impostos, 50% da despesa, como privatizando metade, 50% da educação, 50% da saúde e 50% da segurança social.
Como é que fariam isso?
Privatizar, há uma dificuldade em privatizar coisas, não tem dificuldade nenhuma. A
Não,
única
tá tudo.
parte, sim,
Força, força. Não, não, força.
tirando
Depois.
para já o único programa, a única parte do programa nisto que é mais complicada é na questão das reformas em pagamento, não é? Porque
É
o
isso.
sistema das
É isso, é muito bom.
reformas, pronto. Vamos pôr isso, vamos tratar isso à parte. Tirando isso, qual é a dificuldade em privatizar metade da educação e da saúde, baixar os impostos em 50% e as pessoas passam a ter quase mais 50% de rendimento líquido. Porque é isso que quase que se passa. Como a despesa sobre o PIB, de vez em quando, aproxima de 50%, é praticamente 50%, de vez em quando, 45%, 44%, 43%, depois em crise passa por 48%, 49%, portanto, na crise de 2014 chegou aos 50%. Se cortando 50% os impostos e a despesa, na verdade, significa para muita gente que o rendimento líquido passa para sobe 50%.
Ok,
Portanto,
então isso.
quem um casal que ganha 2 mil euros líquidos, claro que em Portugal já é
Já é muito
substancial,
bom.
porque temos uma média muito baixa, mas estamos a falar de um casal, portanto, estamos a falar de 1 mil euros líquidos em média para cada uma das pessoas do casal. Mas quem ganha 2 mil euros líquidos passar a ter 3 mil euros líquidos de impostos é substancial. Esses 1 mil euros provavelmente é o que faz a diferença para poder escolher um colégio para o filho e subscrever um seguro de saúde privado. Isto se a empresa não oferecer dentro das suas condições um seguro de saúde privado, porque há muitas empresas que já oferecem, não é? Pronto.
Certo.
E isto é muito simples. É evidente que também adicionamos, isso está na nossa, na nossa, nesse, nesse MIM, chamamos assim, uma redução por uma métrica, isso agora é meio abstrato, mas arranja-se sempre, é sempre uma questão técnica, uma redução de 50% da regulação que é mais. Não é? Portanto, seja o que for, não é?
Certo,
Barreiras
eu percebi.
ao negócio. O que é que nós achamos que resulta, no mínimo? Nós achamos que resulta, enfim, os partidos têm que ter a bandeira, não é uma questão de dizer, ah, mas acho possível, acho impossível. Não se trata de achar impossível. A nossa proposta é esta: é reduzir 50% dos impostos e 50% da despesa, reduzir a regulamentação que atrapalha os negócios, para quê? Para ter no mínimo 50% de crescimento em 10 anos. Que é perfeitamente possível. 50% de crescimento em 10 anos é 4, tal. Nós já tivemos isso. Naqueles 15 anos antes de 25 de Abril, em que se dizia que o Estado Novo, que era um Estado autoritário, portanto tinha muitas coisas apontadas, obviamente, mas teve crescimentos de 5, 6, 6,5% ao ano. Portanto, não é impossível ter 50% de crescimento em 10 anos. Porque já o tivemos e não foi em democracia. Portanto, quero dizer que se houver liberdade individual com menos impostos e mais setores privados, de certeza que se atinge os 50% de crescimento, que é o que nós precisamos, porque nós já nem sabemos bem o que é uma economia a crescer, não é? Nós, Portugal é especial, mas a Europa é especial e quase o mundo todo. Há países que, felizmente, têm taxas de crescimento ainda minimamente visíveis, nós não temos, não é? E uma economia em crescimento é crescer 4% ao ano é já perderam a memória, mas é uma vivência social onde nós sentimos que as coisas estão a dar resultado. Nós investimos no negócio a resultado, nós mudamos de emprego, os negócios crescem, somos aumentados, conseguimos progredir em carreira. Este tipo de crescimento torna as pessoas positivas, não é? É um ambiente positivo e torna as pessoas positivas, quase já nos esquecemos. Temos crescimentos mínimos, não é? E, portanto, é tudo bastante mais difícil do que seria quando há uma economia em crescer. E esta proposta, no fundo, está baseada no número 50%. É simples, mas é direta, mas é perfeitamente possível. O Rothbard, que é um dos autores que nós, que enfim, com o movimento libertário e eu em especial sigo, dizia que a utopia é prometer, por exemplo, o fim da pobreza sem fazer nada para isso. Que é um bocadinho que os partidos socialistas, que os partidos de esquerda fazem, não é? Ou os partidos mais à esquerda, muitas vezes a direita também, não é? E quando o crescimento precisa, na verdade, precisa de um ambiente institucional de fortes direitos de propriedade, de um sistema social a funcionar, mas só depende da nossa vontade, não é? Portanto, ter liberdade individual só depende da nossa vontade. Depois o crescimento vem com a liberdade individual. Mas a liberdade individual em si não é uma coisa utópica, não é? É uma questão de vontade. É como, por exemplo, o fim da escravatura. O fim da escravatura não era utópico, era só uma questão de vontade, era só uma questão da sociedade mudar os seus valores, não é? E, portanto, a escravatura acabou por ir acabando até de uma forma muito rápida a partir de uma determinada altura, porque de repente toda a gente pensou: não, isto não é justo, não é? Portanto, foi só uma
Certo.
questão de vontade acabar com a escravatura. Portanto, a liberdade individual em si também não é utópica, é uma questão de vontade, é uma questão ideológica, não é? Não se está a prometer bens que não existem, está-se a prometer é que a liberdade individual é apenas uma questão de vontade e ainda por cima ela depois traz desenvolvimento e crescimento. Pronto,
Sobre também para além do ponto de vista económico. E antes de ir para o Estado Social, que é onde eu quero lá chegar, mas antes
certo.
disso, para terminar, que eu acho onde vamos ter as maiores divergências no Estado Social, se calhar. Antes disso, a nível social, mas não do Estado Social, ou seja, a liberdade individual que não seja liberdade económica, estou a falar, por exemplo, o que a Iniciativa Liberal partilha com a esquerda, políticas, por exemplo, sobre a interrupção voluntária da gravidez, por exemplo, estou a falar desse género de políticas. O Partido Libertário coloca-se em que situação nesse aspecto mais conservador, como é que se
No
coloca?
movimento libertário, neste momento, na questão do aborto,
Não
no
é
início.
especificamente sobre o aborto, mas sim sobre todas as questões sociais,
Sim,
da liberdade.
há uma atitude dos libertários quase geral, que é: nós gostamos da liberdade individual e de direitos individuais, não direitos de grupo. Portanto, olhamos sempre, acho que muitos liberais também o fazem, mas às vezes há nuances dentro dos liberais, e portanto, não, por uma questão de atitude, não gostamos de falar de direitos de grupos, mas sim de direitos individuais. Isto tem por trás muito, mais do que parece, não é? Portanto, não, o direito disto, o direito daquele grupo, do direito X, do direito Y, do direito Z, é algo que não faz parte da essência libertária, porque gosta de falar de liberdade individual das pessoas como pessoas e não como grupos, não como pertencendo a grupos, e esse grupo tem um direito especial qualquer.
Ok, então, por exemplo, no género das minorias, é aí que está, por exemplo, o exemplo
Sim,
perfeito. Não
não
deveria
temos,
haver
não foi.
legislação específica para minorias, mas sim para
Nem sequer
legislar
de
por
um ponto de
pessoas.
vista cultural. É muito, não é marcado nos libertários falar de direitos dessas minorias. Falamos sempre de direitos das pessoas
Pessoas.
e não das minorias.
Ok, percebi. Sobre o estado social, que era aí onde eu queria chegar.
Sim.
O Estado Social, os
Mas
libertários não.
agora, em relação. Já agora, para não fazer esquecer, neste é um aborto.
Ah, sim.
Hoje em dia, uma boa parte das pessoas do movimento libertário é contra o aborto, e eu pessoalmente sou contra o aborto, e contra a eutanásia, mas o movimento libertário tem as duas posições. As duas posições, filosoficamente, do ponto de vista libertário puro e abstrato, é possível defender as duas posições. E, portanto, o que nós temos na Associação do Partido Libertário é: a Associação do Partido Libertário não tem posição sobre o aborto, a posição é individual. Portanto, cada libertário, um é a favor do aborto, um é pró-vida, o outro é pró-escolha. Essa é a sua posição individual. O partido em si não tem uma posição em relação a isso. Sendo assim, eu individualmente sou pró-vida e nunca o escondo, e se for preciso debater sobre o assunto, não tenho problema com isso. Mas o Partido Libertário em si não tem uma posição
Ok,
partidária, é individual.
certo. Mas já agora, já que disse, agora também tenho que
Sim.
fazer a pergunta sobre ser pró-vida. É em todos os casos, ou acha que a lei relativamente à interrupção voluntária de gravidez devia ter nuances?
Eu sou pró-vida e não, não e prefiro marcar sempre que para mim a vida começa na concepção e pronto, as consequências disso, ou seja, a mim preocupa-me o que é verdade, não é? E depois, isso pode ter consequências práticas, não é? Mas eu não vou conseguir sair da
Certo.
verdade para mim, que a vida começa no, na concepção.
Ok. Mas agora avançando para o estado social, que era realmente onde eu queria
Certo.
chegar. Libertários normalmente têm, e os liberais também, alguns, que espero que não se torne uma tendência. Sou liberal social, acredito no estado social, mas muito menos intervencionista. Ou seja, acho que há realmente pessoas que precisam do estado para as apoiar, para terem uma vida decente. Como é que o Partido Libertário se posiciona nesse aspecto, a nível do Estado Social?
No nosso programa de cortar 50% está tudo implícito, não é? E portanto, eu não sei se está a pôr a educação e a saúde nesse aspecto, mas privatizando 50% ainda fica 50%, não é? Portanto, a proposta dos 50% é tornar a classe média ter rendimento líquido suficiente para poder ter liberdade de escolha com serviços privados, quer na educação, quer na saúde. Mas ainda fica 50%.
O Estado Social, o suposto é não. Por muito que isso não se veja aqui em Portugal, supostamente a classe média não precisaria de auxílio do Estado Social, não é? O que precisaria do Estado Social seria a classe média baixa, baixa. Idealmente seria assim. Ou seja, eu refiro-me àqueles que precisam de subsídios para conseguir sobreviver, por exemplo. O RSI, por exemplo. Fala-se muito do rendimento básico universal.
Isso tem portanto, cortando metade da despesa, essa despesa não é muito relevante. E, portanto, não é prioritário cortar, uma vez que estamos a falar como partido e não como movimento político, movimento ideológico,
Certo.
como movimento ideológico, no domínio dos princípios, toda a ajuda, incluindo a ajuda a pessoas necessitadas, a forma das comunidades se organizarem deve ser voluntária. Isto é nos princípios, no meio dos princípios. E portanto, e pode ser, não há razão nenhuma. No início do século XX, no final do século XIX, durante o século XIX, havia instituições mais fortes que há hoje, e que no fundo encaminhavam dinheiro, doações de pessoas com mais dinheiro, pessoas ricas, que doavam coisas, e claro, vou falar da igreja, obviamente, e a própria igreja. Do que é hoje. Porque hoje o que acontece é que o Estado, como vai buscar, qual vai cobrar 45%, pelo menos 45% do PIB que existe, as pessoas têm menos dinheiro para praticar solidariedade voluntária. Certo?
Certo, por exemplo, a igreja podia voluntariamente pagar impostos. Uma provocação agora.
Não,
A igreja.
nenhuma religião paga
Eu sei,
impostos
por isso daí a minha frase.
por uma boa razão, e eu nunca acho uma boa proposta alguém passar a pagar impostos. Pronto, essa é a maneira como eu vejo isso. Há boas razões para os partidos e para as igrejas não pagarem impostos. Porque É sempre bom alguém não estar a pagar impostos do que pagar. Eu acho que há uma tendência para se achar que se cobrasse mais impostos, os impostos podem ser mais pequenos. É sempre uma falácia. É sempre uma falácia. E além disso, na verdade, as religiões acabam por ter um papel de serviço na comunidade que só seria prejudicado com a cobrança de impostos. Não, não, não vejo interesse nenhum. Aliás, o que isso faria era precisamente ainda estatizar mais o voluntarismo, porque seria mais difícil a atividade das religiões nesse domínio, tornando ainda mais espaço, abrindo mais espaço para só o Estado ter atividades de voluntarismo. Não, o Estado não tem atividades de voluntarismo, tem atividades de solidariedade. Só que é uma solidariedade coletivista. Pronto. Enquanto que as religiões fazem o seu trabalho de uma forma voluntária.
Para terminarmos e entramos no último tópico
Certo?
da relações externas, por exemplo, falo negócios estrangeiros, a nível da União Europeia, porque isto numa entrevista de uma conversa, uma entrevista como eu lhe chamo. Do 45 minutos 50, não dá para conversarmos sobre todo o partido, então queria atingir o máximo possível. Sobre as relações externas, por exemplo, com a União Europeia, Portugal com a União Europeia, Portugal com a NATO, o Euro, essa Organização das Nações Unidas, como é que se posiciona o Partido Libertário relativamente a isso?
Os libertários são sempre céticos de qualquer forma de coletivismo,
Certo.
incluindo para cima, incluindo
Se depois
federalismo para
fosse por aí.
cima. Se me disserem, ah, vamos tornar Portugal uma nação federal, eu pessoalmente não gosto da perspectiva da regionalização, porque acho que temos uma tradição municipalista e de freguesias, e acho que são essas entidades que devem receber mais autonomia, digamos assim, autonomia orçamental e liberdade
Uma descentralização superior,
de
mais para municípios do que para umas
mais para
regiões.
baixo. Acho que a regionalização
Certo?
traria problemas e criaria ali uma camada que eu não acho que tenha interesse para Portugal. Precisamente porque temos essa tradição municipal. E portanto, somos sempre desconfiados de qualquer coisa para cima, seja o que for, que nos obriga a ter uma existência coletivista, seja em que aspecto for. E portanto, é evidente que a União Europeia acabou por ser uma força de liberdade de circulação dentro dos países da União Europeia, ao mesmo tempo, claro, cria uma fortaleza contra os países que estão fora da União Europeia, não é? E, portanto, o continente africano, se quiser exportar mercadoria agrícola, produtos agrícolas para a Europa, não é fácil. A Europa impõe preços mínimos. Nunca se fala nisso, nunca se fala nisso. Está sempre completamente fora de qualquer. Aliás, mesmo os partidos liberais da Europa nunca falam nisso. E portanto, é sempre um paradoxo, não é? A maior liberdade dentro dos países que fazem parte da União Europeia cria problemas, cria uma maior barreira ao comércio fora da União Europeia. O euro beneficia países pequenos como Portugal, que consecutivamente só fazem as neiras quando têm uma moeda própria. Nós, nesse aspecto, obviamente, o que queremos é a liberdade monetária, portanto, não é propriamente sair do euro. O euro pode continuar a circular, mas achamos que não deve haver barreiras a que o ouro ou o Bitcoin possa circular, por exemplo. Como hoje em dia, aliás, os bancos podem abrir, ter contas em dólares, portanto, não há, felizmente, não há controle de capitais, por enquanto. Vamos lá ver se numa crise qualquer maior isso não aparece. E portanto, há benefícios e há perigos. Há perigos numa Europa Federal, há perigos da Europa Federal,
Também sou
só
contra.
acho. Só achar que aliás já se nota, só achar que só é possível partidos de centro-esquerda, e portanto nota-se, por exemplo, contra a Hungria, obviamente não é um país libertário, é conservador, tem as suas ideias próprias, mas quase já o querem varrer para fora, como se tivesse alguma utilidade. Quer dizer, eu estou a falar da Hungria como dizendo que esta Europa Federal, no fundo, ser um clube de centro-esquerda que não permite mais nada, não é? Não permite mais nada. Portanto, há o perigo de centralização. Os libertários, em geral, são antiglobalistas, não, mas pró-globalização. Não é? Nós podemos ser pró-globalização e contra o globalismo. O que é o globalismo? O globalismo é o globalismo político, não é? São entidades supranacionais, que começam a regular e a ter importância e ações que levam o mundo para um determinado sítio a partir de certos grupos e certos. Podemos chamar elites, enfim, elites, nós fazemos por, somos todos parte de uma elite qualquer, queremos que não,
Sim.
mas no fundo é um caminho para uma certa impressão de governo mundial, nem sequer eleito, nem sequer com que presta contas. Portanto, isto é globalismo político. Globalização é liberdade de circulação de bens e pessoas, obviamente, onde for possível. Os libertários também, especialmente no tipo de libertarismo, não vê com bons olhos simples desaparecimento de fronteiras migratórias. Se é um Estado-nação, pode ter um certo controle de coisas mínimas, não é? De bom senso, contrato de trabalho, desse tipo de coisas.
Certo.
Portanto, há uma diferença entre globalismo e entre globalismo político e globalização, portanto, pró-globalização, mas contra o globalismo político, e, portanto, a própria União Europeia e todas as organizações supranacionais é um caminho para um certo globalismo, portanto, há sempre um ceticismo. Se há presença, ok, estamos lá presentes, mas estaremos sempre com um olhar crítico, e um dia, por alguma razão, podemos achar que já não é útil para Portugal, que é o país que nos interessa, porque nós somos portugueses, não somos cidadãos do mundo, somos portugueses, temos aqui este nosso território para proteger, os nossos interesses próprios, mas isto sempre no princípio que a globalização e o comércio livre é sempre uma força de desenvolvimento e de liberdade individual.
Termino assim as minhas questões e esta nossa conversa, mas hoje agradeço por ter aceito o convite e boa tarde.